para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos levando até você informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, que é a sua saúde. Todos os dias trazendo um assunto do seu interesse e hoje o Saúde no Ar, sexta-feira, sempre o nosso programa é especial, é dia de saúde em foco, trazendo para você temas importantes que estão em discussão na sociedade. No programa de hoje vamos falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre a fibrose cística, você vai saber que doença é essa, como ela vem sendo tratada aqui no estado da Bahia, causas, sintomas, tratamento. Vamos conhecer também os grupos de apoio para atender os pacientes e também os seus familiares. E 5 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. É uma doença de origem genética autossômica recessiva, ou seja, é herdada de ambos os pais. A fibrose cística é uma doença genética também chamada de mucoviscosidade, que tem como principal característica o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas nos pulmões.
Conversando com especialista.
Nós vamos falar sobre fibrose cística. Estão aqui com a gente, são nossas convidadas, a Noelma Bonfim Moura, ela que é mãe de um paciente com fibrose cística, o Douglas, que tem 15 anos, é também convidada Raimunda Mendes, membro do Núcleo de Apoio aos Portadores de Fibrose Cística da Bahia. Bom dia.
Bom dia.
Pois é, então é importante falar e conscientizar a população sobre essa doença. Primeiro vamos falar sobre ela, Raimunda. O que é a fibrose? Como que ela se apresenta? Como é que as pessoas descobrem que estão com a doença?
Infelizmente, né, a fibrose cística é uma doença genética, degenerativa grave e que hoje o diagnóstico preciso é um pouco difícil. Ele, por falta de conhecimento dos pacientes, dos médicos, né? Ela é pouco divulgada ainda e ainda não tem cura.
Não tem cura. E o tratamento aqui no estado da Bahia, como é que é feito? Como é que vocês da associação orientam os pais a cuidar desse problema?
Ó, o tratamento é feito inicialmente através do diagnóstico, que é concedido através do teste do pezinho, que é feito também através do teste do suor e é confirmado por um quadro clínico. E a gente indica os pacientes que façam tratamento no centro de referência, que fica localizado no hospital Otávio Mangabeira, que é um hospital especializado na fibrose cística.
O que é o núcleo, né? Fala um pouquinho desse trabalho que vocês realizam. Onde é que funciona o núcleo? Como que as pessoas podem buscar mais informações?
O núcleo fica sediado na casa de Jackson, né? Que ele é portador também de fibrose cística, que fica no bairro da Vila Laura. O núcleo foi criado há 5 anos, por pacientes e familiares de pacientes com fibrose cística, né? Que fazem tratamento no ambulatório do EON. Contamos com mais de 120 associados. Nossos objetivos são trocar experiências do dia a dia, dificuldades, etc. Além de divulgar a fibrose cística, porque é uma doença pouco conhecida, com diagnóstico tardio e que, por falta de informações, os médicos, os pacientes têm muita dificuldade para conseguir medicamento, que ele é de alto custo, ele é cedido pela CESAB, uhum, né? Então, a gente tem muita dificuldade, principalmente que agora a gente implantou a fase do neonatal 3, que é a fase do teste do pezinho, e que são diagnosticados de bebês que estão nascendo agora, então não está comportando a capacidade de pacientes o hospital.
Quantas pessoas são cadastradas? Não sei se é assim que funciona lá no núcleo. Você tem ideia, aqui no estado da Bahia, quantas pessoas desenvolvem, estão sofrendo, né, sendo atendidas por fibrose cística?
São mais de 450 pacientes, né, cadastrados agora no hospital, fazendo esse tratamento contínuo com a equipe multidisciplinar, que é uma equipe maravilhosa, com a coordenadora a doutora Maria Angélica Pinheiro, que é quem faz todo o acompanhamento e coordena o hospital, o centro de referência.
Então, esse hospital recebe esses pacientes, né, que apresentam os sintomas da fibrose cística e lá no núcleo, que tipo de apoio vocês oferecem?
Olha, o nosso apoio, a gente está dando apoio assim, lutar, né, pelos nossos direitos, lutar e reivindicar os medicamentos, que são caríssimos, né, através de farmácia de alto custo da CESAB, que volta e meia fica faltando medicamento para esses pacientes. A gente tem que dar o medicamento é concedido para cada 90 dias. A gente está dando de mês em mês para um mês só. Ou seja, paciente que mora no interior tem aquela dificuldade de vir para aqui para o centro de referência para fazer o tratamento, infelizmente voltam para casa sem esse medicamento.
Ou seja, eles precisariam fazer o tratamento contínuo. Isso. E esse tratamento nem sempre acontece. E isso piora, agrava mais a doença?
Sim, sim. A cada momento que passa, ou seja, tempo não é dinheiro, tempo é vida para um paciente de fibrose cística. Eu tenho uma menina de 9 anos, que é a Rafaela Mello. Ela, por falta de medicamento, ela chega a internar várias vezes, né, com sequências de pneumonias graves, de infecções respiratórias mesmo, devido à falta do medicamento.
Noelma, você também tem um filho, né? O Douglas, de 15 anos. Como é que foi a sua trajetória? Como é que você descobriu a fibrose cística? E desde a descoberta, como é que tem sido aí a sua luta, né, para manter a vida e a qualidade de vida do seu filho?
É uma luta constante, né? Eu descobri, ele tinha 6 meses. E daí...
Quais eram os sintomas? O que é que você percebeu? Como é que você descobriu que ele tinha dor?
Foi uma médica dele lá no IBIT que descobriu, porque ele suava muito, tossia muito, mas nunca teve pneumonia como as outras crianças.
E desde lá até os 15 anos ele vem passando pelo tratamento?
Vem sim, mas agora ele está até estável, não cansa muito, não tosse, não interna, essas coisas. Então, uma criança, bem, se você olhar, ele diz que ele não tem nada.
Uhum. Raimunda, tem algumas pessoas que podem ter até a doença e não fizeram o diagnóstico, ou seja, nem sabe que tem fibrose cística. Sim. Qual seria a recomendação?
Sim, eu posso citar alguns sintomas, né? Os principais sintomas são pneumonias com repetições, tosse crônica, dificuldade para ganho de peso e estrutura, diarreia, suor mais salgado, que é o normal, que essa doença é conhecida nacionalmente como a doença do beijo salgado. Porque se você beija uma criança, você sente aquele suor, aquelas pedrinhas que brilham. Você vê que aquela criança tem um suor excessivo. Então, ela é muito conhecida. Às vezes, a pessoa tem esses sintomas consecutivos e a pessoa não sabe de onde vem esses sintomas. Ou seja, não procura um médico e acha que é normal.
Acha que é só normal, ou seja, que é algo bom. Ela é assim, é um pouco diferente. Isso. Até percebe, mas isso não leva até um diagnóstico. E vai ter algum momento que esses sintomas, eles ficam mais sérios, mais graves, que o paciente entra em crise, por exemplo?
Sim, sim. Ao passar do tempo, com a pessoa não tem o tratamento diagnóstico preciso da fibrose cística, esses sintomas passam a agravar mais, né? Ou seja, a criança mesmo tem várias internações, pneumonias graves, trata uma asma, mas não é asma, pode ser a fibrose cística. Então, isso eleva um quadro grave que pode levar à morte.
Então, acomete crianças, já pode ser descoberta. E a importância, né? Você traz uma notícia bacana, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a inclusão da fibrose cística entre o elenco de doenças que podem ser diagnosticadas através do teste do pezinho. Quero lembrar os nossos ouvintes, 3328-7666, 3328-7666, é o nosso telefone para a sua participação. Participação também bem-vinda através do nosso WhatsApp. Hoje falando também sobre fibrose cística, uma doença que acomete muitas pessoas e que o tratamento, que custa caro, cerca de R$8.000 mensais, é oferecido pelo sistema de saúde. Nós estamos aqui com duas convidadas, é a Raimunda Mendes e a Noelma Bonfim, para falar sobre as implicações que essa doença traz para o paciente e também para a família. Raimunda, você falava aí da dificuldade que é conseguir a medicação, que por mês esse é o custo, R$8.000 por paciente.
Sim,
né?
Média, sim.
E além disso, tem outros fatores. Você precisa também de um dispositivo para que essa medicação seja aplicada.
Sim,
como é que tá
o compressor da Proneb, né? Ultra da Proneb. Infelizmente, a gente está com dificuldade para a manutenção desse compressor, que é feita em São Paulo, e também dificuldade para o ganho desse compressor para pacientes que ainda não têm esse compressor diagnosticado agora, que precisa tomar esse Pulmonzyme, que é o alfa-donase, que é o medicamento importado, né? Então, que uma caixa vem com 5 ampolas, equivalente a uma semana. Ou seja, quando falta medicamento, a criança está sujeita a ter várias sequências de infecções.
Então, a luta é constante até para diminuir o processo de internações e melhorar a qualidade de vida. Você vive isso, então, diariamente, não é, Noelma?
É.
Com seu filho para manter a
exatamente.
Vida do seu filho. Aí a dificuldade é grande. E por isso vocês estão chamando a atenção da comunidade e vai ser realizada uma caminhada no próximo domingo. Vamos falar sobre isso? Antes tem ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia.
Oi, é Maria Helena?
É Maria Helena.
Sua pergunta, meu bem.
Eu queria saber, porque eu tenho um neto, Ele é gordinho, mas ele soa muito.
Sim.
A gente pensou que era normal, mas só que ele veste uma camisa, daqui a pouco tá toda molhada e tem aquele cheirinho de enjoado.
Bom, obrigada então pela sua participação. Você falou que um dos sintomas é o suor excessivo, mas mais salgado.
Salgado, sim. Além de suor excessivo, aquela quantidade de suor salgado. Então, para fazer diagnóstico preciso, é preciso procurar um médico, ou seja, um centro de referência para que a criança possa fazer o teste do suor. Esse teste vai diagnosticar se essa criança é portadora ou não da fibrose cística.
Esse é um exame específico para o diagnóstico preciso. O fato de uma pessoa ter muita sudorese, suar muito nas mãos, não significa necessariamente que tem a doença, que é rara, que é uma doença genética, que é a fibrose, mas pode ser um indicativo. Então, nosso conselho é o quê? Procurar o centro de referência, o Otávio Mangabeira, que atende uma demanda grande, precisa ampliar, inclusive, o serviço para dar conta, mas é o centro de referência no estado que pode atender. Então, essa mãe, a Maria Helena, essa avó, né, pode conduzir essa criança lá. Feito o exame, tendo o diagnóstico, aí começa o tratamento.
Sim, de imediato.
Raimunda, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor para a qualidade
sim,
de vida.
Sim, a qualidade de vida do paciente é melhorada em 80%, 90% devido ao medicamento, uso contínuo e correto do medicamento. Isso é muito importante, o uso correto do medicamento, no horário, tudo, como indica o tratamento. Ou seja, a qualidade de vida do paciente, a partir do momento que é descoberta a fibrose cística, é bem melhor quando tratada e diagnosticada precocemente.
E assim, Raimunda, com seu filho, ele tem 15 anos, estuda, tem as atividades normais, embora a dificuldade por conta da doença?
Tem, ele tem sim, a atividade dele é normal.
Então os pais não podem desistir do tratamento,
não,
é luta mesmo,
jamais,
buscar,
luta
garantir
mesmo
a disponibilização, a oferta dessa medicação pela Secretaria do Estado e também, claro, acompanhar o tratamento lá no centro de referência. E o teste do pezinho, Raimunda, foi uma luta e agora uma conquista?
Sim, graças a Deus foi uma conquista, né? A luta na justiça para que seja implantada através do teste do pezinho é a fase neonatal 3, que essa fase é feita em todos os bebês que nascem. Hoje também é uma doença investigada através do teste do pezinho. Ou seja, quando um bebê faz esse teste do pezinho e tem vestígios da fibrose cística, ele é encaminhado através do APAE para o centro de referência, que fica localizado no Hospital Otávio Mangabeira, para que comece o tratamento.
E ali cedinho ele começa o tratamento, já diagnosticado enquanto bebê, o tratamento é iniciado e aí esse paciente vai poder viver melhor. Chamar a atenção da fibrose cística é importante para a gente aumentar o número de diagnósticos, tratamento e mais vida para a população. E é isso que vocês vão estar falando neste domingo em uma caminhada. Fala um pouquinho sobre isso. No próximo dia 13, perdão.
Certo. Ó, a gente queria fazer, convidar vocês para o nosso evento de conscientização da fibrose cística, onde vai acontecer o Dia da Alegria. A gente está fazendo a chamada para o Dia Caminhada, que vai acontecer no domingo, dia 13 do 9, a partir das 8h30. A saída da caminhada vai ser do Barra Center até o Farol da Barra, onde vai ter muita diversão, alegria para a criançada, divulgação da doença, para que as pessoas possam se conscientizar mais.
Quem vai poder participar? Todo mundo,
portadores,
familiares e a comunidade de modo geral que quer chamar a atenção para a fibrose cística. Bom, tem uma pergunta também do nosso ouvinte. Já sintomas pode ser confundido com algum sintoma, por exemplo, de outras doenças, gripe, pneumonia, até AIDS?
Sim, infelizmente sim, porque por falta de informações dos profissionais médicos e também dos pacientes, essa doença pode ser confundida com outras doenças. Agora tem que ser diagnosticada e investigada com cautela para que um profissional, um pneumologista que conheça a doença, possa estar indicando o melhor tratamento para o paciente.
O ideal, então, é que esse pai e essa mãe, informado sobre a existência da fibrose cística, não aceite um diagnóstico só superficial, continue investigando e o centro de referência para o tratamento seria lá no Hospital Otávio Mangabeira. Todos os pacientes são indicados para esse tratamento lá, né?
Sim, aqui na Bahia é o hospital de referência, mas que infelizmente, né, é um hospital que também trata de outras doenças, como tuberculose, outras doenças ligadas ao pulmão. Então, a gente está precisando da ampliação desse centro de referência, que ainda não é um centro exatamente só para a fibrose cística.
E o prognóstico da doença? Ou seja, quando é feito tratamento, a qualidade de vida e a sobrevida? Esses pacientes conseguem viver, já falamos, né? Com a qualidade de vida regular, mas...
Sim, sim, vive melhor e com saúde pode fazer tudo. Por exemplo, um paciente tratado e cuidado, ele é uma criança, ela estuda, ela faz esporte, ela faz educação física, como qualquer outra criança normal, mas sim, com o tratamento contínuo, pela equipe multidisciplinar.
Nós temos informações que a Fiocruz, gente, desenvolveu um teste diagnóstico para a fibrose cística, e esse teste, não sei se a Raimunda tem essa informação, se já está disponível um teste rápido para que as pessoas possam diagnosticar a fibrose cística. Então, faz esse exame?
Oi, infelizmente a informação precisa, eu ainda não disponho dela, sim. mas já, a Fiocruz já desenvolveu esse exame, já estou sabendo.
Então, o importante é que esse exame chegue até a comunidade, que as pessoas possam ter acesso. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o núcleo que você coordena. Para quem não ouviu a entrevista desde o início, nós estamos falando com a Raimunda Mendes, ela que é membro do Núcleo de Apoio aos Portadores de Fibrose Cística. Como que o núcleo pode ajudar?
O núcleo pode ajudar através de informações, divulgando, por exemplo, informações, fazendo divulgações, pedindo para que sejam, lutando na justiça para que os pacientes tenham medicamentos, lutando na justiça para que o paciente tenha um melhor centro de referência, que aqui na Bahia, infelizmente, ainda não compacta com a quantidade de pacientes.
E às vezes, mesmo quando a justiça apoia, mas mesmo assim nem sempre como
nem
é que
sempre,
é o acesso.
Nem sempre é cumprido a liminar, né, da justiça devido aos medicamentos que a CESAB não fornece. Ou seja, fornece com dificuldade.
Então, é importante entrar, é fazer parte do tratamento, fazer o acompanhamento lá no Otávio Mangabeira, acompanhar tudo direitinho e fazendo o tratamento correto, aí o paciente pode ter uma qualidade de vida melhor. Quais seriam, então, as suas considerações quase que finais, já terminando o nosso programa? O que é que você quer reafirmar, convidar mais uma vez para a caminhada?
Sim.
E alertar para a importância do diagnóstico.
Sim, né? Alerta para a importância de diagnóstico precoce, para que vocês procurem um médico, um especialista, para que possa estar fazendo esse teste, que é o teste do suor, ou se for bebê, o teste do pezinho, e o medicamento, que é muito importante para a qualidade de vida do paciente. Conscientizar mais uma vez sobre a nossa caminhada, que irá acontecer no dia 13 do 9, a partir das 8h30, saída do Barra Centro até o Farol da Barra. Estão todos convidados a participar.
Noelma, muito obrigada também pela sua presença. A luta é grande. O que é que você vai falar para as mamães aí que têm filhos ou filhas com problema de fibrose cística? A importância de estar mantendo esse tratamento?
Exatamente. É muito importante que eles continuem na luta, firme junto com a gente.
E não desistam, né? A gente
não
agradece.
Desista.
Obrigada, a gente agradece mais uma vez, então, a você, Raimunda, que está aí nessa luta, juntamente com todos os seus colaboradores lá do Núcleo. Pode deixar um telefone de contato, ou um e-mail, um endereço onde as pessoas vão poder buscar mais informações?
Sim, para maiores informações, procure Unidos pela Vida, www.unidospelavida.org.br. E tem o Núcleo de Apoio à Fibrose Cística, o NFCBA, no Facebook.
Tá bom. O Núcleo de Apoio à
Fibrose
vida.
Cística da Bahia.
Convidado a todos para o dia 13, essa caminhada de conscientização. E o Saúde no Ar de hoje fica por aqui. A todos um excelente final de semana. Hoje é sexta-feira. Voltaremos na segunda-feira com um programa especial. Vamos estar falando sobre a história da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. O programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Essas e outras entrevistas você acompanha lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Um ótimo dia a todos, com muita saúde.